Convido as crianças para participarem do culto infantil. Informa a igreja que nós estamos tendo um culto de juniores que está acontecendo paralelo ao nosso culto. É o primeiro culto que nós realizamos dos juniores. E se você conhece algum junior que participa aqui do culto, pode encaminhá-lo lá para o espaço Team. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Colossenses, no capítulo 1. E nós vamos ler os versos 12, 13 e 14. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Colossenses, com o título A Suficiência de Cristo no Mundo Pós-Moderno. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses foi escrita com o objetivo de afirmar que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente, que não há necessidade de nenhum outro sacrifício. Naquela igreja estava acontecendo um problema sério, porque as pessoas estavam tentando negar a suficiência do sacrifício de Jesus na cruz. E estava acrescentando ao sacrifício de Jesus o legalismo, o conhecimento. Você tem que ter conhecimento de algumas filosofias para ter uma experiência com Deus. E no nosso mundo, como que acontece? Nós vivemos num mundo pós-moderno. E uma das principais características do nosso tempo é que o nosso mundo é um mundo plural. O pós-modernismo aceita todas as verdades. Nós vivemos num tempo em que não se aceite você afirmar que existe apenas uma única verdade. Normalmente, quando você faz uma afirmação que só existe uma verdade, alguém vem e diz para você: olhe lá, me respeite. Já ouviu essas campanhas? Eu quero respeito. Se você afirmar que você acredita numa verdade, o mundo pós-moderno diz que não existe apenas uma verdade. Existem muitas verdades. John MacArthur, em um livro a respeito desse tema, ele diz que nós temos uma forte influência da psicologia, onde ela defende a tese de que você não pode contrariar o outro. Você não pode contrariar o outro. Você tem que aceitar também a verdade dele. É o sentimentalismo. As minhas decisões não são tomadas em cima da razão, da verdade, mas as minhas decisões são tomadas em cima dos meus sentimentos. O que me faz sentir bem, não importa se seja verdade ou não. Não importa. É uma característica do mundo pós-moderno. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que há três pilares do pós-modernismo: o ateísmo, que é a negação da existência de Deus, a negação de verdades absolutas, Deus não existe, e uma vez que Deus não existe, não existe verdades. Não há absoluto. Então nós vivemos num mundo, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, num mundo plural, onde existem muitas verdades. E o terceiro pilar é o sentimentalismo, onde cada um toma as suas decisões E você não pode contrariá-lo, porque o tempo é o tempo das decisões pessoais motivadas pelo sentimento. Quando o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, ele quer reafirmar que Cristo é supremo. A supremacia de Jesus. Não existe outro nome. Não existe outro evangelho. Não existe outro sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é único. Ele é suficiente. E, meus queridos, nós temos que abraçar essas verdades como igreja. Porque eu tenho observado, agora a minha congregação, alguns de vocês têm assumido publicamente um comportamento que com seu comportamento você nega essas verdades do cristianismo, do evangelho. Porque em nossos dias nós temos muitos grupos e muitos grupos, cada grupo prega uma verdade. Tem uma frase muito conhecida: tudo com Jesus, mas nada sem Maria. Essa frase nega a suficiência de Jesus. Jesus não é suficiente, você tem que acrescentar o quê? Maria. Jesus mais as obras, a guarda do sábado. Eu creio em Jesus, mas eu preciso guardar o sábado. Então é Jesus e mais a lei. O sacrifício de Jesus não é suficiente. Já não é mais suficiente. É Jesus e o batismo. Os sacramentos. Nós afirmamos que é Jesus, não tem sacramento. Aí você diz, não tem problema, pastor. Porque há igrejas que afirmam que a salvação é alcançada através de Jesus, sim, mas também através da observância dos sacramentos. Batismo, crisma, extrema-unção, casamento. Aí eu vejo crentes que diz que Jesus é suficiente, mas participando desses rituais, porque ao participar deles, você está afirmando que é Cristo e mais os rituais. Quando Paulo escreve, ele vai dizer o seguinte: não, não é. Ele é categórico, e no capítulo 1 e vai no capítulo 2, ele começa então a tratar com a igreja dessas questões. Não se deixe enganar pela vã sutileza. Paulo está escrevendo, parece que para hoje. Nós estamos nos deixando enganar, meus irmãos, e negando o sacrifício de Jesus na cruz, a centralidade da cruz. E eu quero convidá-lo nessa noite numa reflexão rápida, porque é teológica. Convidá-lo a uma reflexão a respeito da centralidade do sacrifício de Jesus na cruz. O que acontece com aqueles que depositam a sua fé unicamente em Jesus? E não se acrescenta nenhuma outra coisa, porque o sacrifício de Jesus é único. Ele é suficiente, ele é supremo, porque Cristo é supremo. Então, quando o apóstolo Paulo inicia a sua carta, ele faz uma oração, na expectativa de que eles experimentem plenamente a vontade de Deus para suas vidas, e logo assim, a seguinte, no verso 12, ele diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Paulo está dizendo que Deus nos tornou dignos de participarmos da herança celestial através do sacrifício de Jesus na cruz. É através do sacrifício de Jesus na cruz que nós nos tornamos dignos de participarmos da herança celestial. No verso 13 ele diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em quem temos a redenção? Em Jesus. Aí o apóstolo Paulo, então, eu dei esse tema: o que Jesus fez por nós na cruz, o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Jesus nos redimiu. A palavra redenção significa pagamento de um resgate. A ideia do apóstolo Paulo nesse texto é a mesma ideia desenvolvida em Gálatas, em Romanos, é a ideia de um mercado de escravo. Você está ali preso naquele mercado. Essa imagem que o autor tem. Imagina uma feira. E ali tem alguns produtos a serem vendidos. E entre esses produtos está ali escravos, pessoas acorrentadas. A imagem que o apóstolo Paulo faz desse mercado é a nossa imagem no pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Nós fomos separados da presença de Deus, nascemos pecadores, e nessa condição de pecadores nós estamos dominados pelo pecado, e estamos presos sobre um reinado das trevas. Essa é a situação de todo ser humano ao nascer. Todos nós nascemos pecadores, nascemos aprisionados pelo pecado e estamos debaixo do domínio das trevas. E há um preço para o nosso resgate, e o preço foi pago na cruz. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Cristo não pagou ao diabo a nossa libertação. Ele pagou o preço dos nossos pecados, da lei. A lei exigia: a alma que pecar, esta morrerá. E Cristo vai pagar com o seu sangue na cruz o preço da minha redenção. Qual é o preço? O salário do pecado é a morte. E Cristo vai morrer no meu lugar. A morte de Cristo é a minha morte. Ele vai assumir com o seu sacrifício o meu lugar. Porque se eu sou o pecador, quem deveria morrer? Seria eu. E Cristo assume o meu lugar, paga o valor exigido pela lei, e Ele me resgata. Ele vai me redimir daquele estado de prisão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós estávamos nesse estado, mortos em nossos delitos e pecados. E ele diz que a ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência é um estado em que nós nos encontrávamos: perdição, aprisionados, e nós não podíamos fazer nada para mudarmos esse estado em que nós nos encontrávamos. O que Deus fez? Ele envia o seu Filho para nos resgatar desse estado de prisão, de morte, de escuridão, e há um preço a ser pago, e Cristo paga esse preço na cruz. Aí o apóstolo Paulo diz que o que Jesus fez por nós, Jesus nos libertou do império das trevas. Uma vez que ele pagou o preço e foi o único sacrifício feito por nós, ele nos liberta daquele estado de prisão, daquele estado de domínio. E entenda que não é um domínio físico, é um domínio espiritual. Eu sou livre, eu sou liberto do domínio do pecado sobre a minha vida. E meus irmãos, parece-me que falta-nos essa compreensão de que quando eu deposito a minha confiança em Cristo, reconhecendo que sou pecador e que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, e num ato de fé entrego a minha vida, eu sou liberto do domínio do pecado sobre a minha vida. E parece-me que muitas pessoas estão vivendo sobre o domínio do pecado, não compreenderam que foram libertas do domínio do poder do pecado sobre suas vidas. Eu lembro-me de um comentário de Charles Swindon no livro Despertar da Graça, quando ele faz uma analogia à escravidão norte-americana, onde muitos escravos, anos depois da libertação, eles continuavam trabalhando nas fazendas. Eles estavam libertos, houve uma batalha, uma guerra, pessoas morreram, eles foram libertos da escravidão, mas eles continuavam sobre o jugo da escravidão anos e anos depois. Aí Charles Swindon diz que acontece às vezes com muitos crentes que tiveram uma experiência de fé em Cristo, foram libertos, o preço foi pago, estão livres, mas continuam numa caminhada sobre o domínio do pecado, aprisionado a um passado. Pessoas que estão presas, quando na verdade estão livres através do preço pago por Jesus na cruz, e poderiam viver uma nova vida. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quando nós falamos essa verdade, eu digo, não, pastor, não é bem assim, não. Não, o senhor está confundindo as coisas. Esse evangelho não é suficiente, não. Essa palavra não é bem assim, não. Aí John MacArthur, Eugene Peterson, são escritores que trabalham essa visão, diz, nós estamos acrescentando outras verdades à verdade do evangelho. A Bíblia não é mais suficiente para aconselhamento bíblico. As pessoas já não acreditam mais na suficiência da palavra de Deus, característica dos nossos dias. Da mesma forma, o evangelho não é mais suficiente. Quando nós falamos que o evangelho liberta, transforma, não, não pode. Já foi objeto até de uma discussão judicial, quando uma das nossas irmãs afirmou que o evangelho liberta, o evangelho transforma, o evangelho liberta a mente, transforma o caráter do homem. E essa mulher foi crucificada quase, porque ela defendeu a tese do evangelho, mas a sociedade não aceita essa verdade. Essa verdade não é suficiente mais. O que é triste que está acontecendo em nossas igrejas. Dias atrás eu fui procurado por um psiquiatra, e ele me procurou e disse, pastor, eu queria recomendar ao senhor um curso. E eu achei muito interessante, vindo de um médico, de um psiquiatra, e ele falou, é um curso de aconselhamento bíblico, aonde eu estou me aperfeiçoando em como conselheiro bíblico. Aí eu comentei com o pastor Leandro, eu sempre defendi essa tese, eu sempre preguei essas verdades, agora isso vindo de um psiquiatra, dizendo, me convidando para fazer um curso que ele vai promover em nossa região, aonde ele está convicto, agora, de que as Escrituras são suficientes, que o Evangelho é suficiente. E eu fiquei muito feliz quando ele diz: eu estou entendendo agora, pastor, que o que é Evangelho, o que é aconselhamento bíblico, e agora quero defender essa tese. É isso que Paulo está fazendo para aquela comunidade. Ele está reafirmando as verdades do Evangelho, a supremacia de Cristo, a suficiência de Jesus na obra da salvação, porque a liberdade que Cristo nos oferece, ela é completa, ela é suficiente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E olha que eu não sou liberto apenas da condenação, da pena do pecado. Eu sou liberto para viver uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Porque o apóstolo Paulo vem e diz que Jesus nos transportou, nos tirou do reinado de satânico, do reinado do pecado, e nos transportou para o seu reino de luz. Ele não só pagou o preço, mas ele nos arrancou de lá e nos trouxe para o seu reino. Isso significa que a liberdade que nós experimentamos em Cristo é para vivermos plenamente uma nova vida. É para que nós possamos conhecer plenamente a vontade de Deus para nossas vidas. Ele não apenas nos tirou de lá. E não entenda que eu estou falando de um lugar. Eu não estou falando de um lugar, eu estou falando de um estado. De um estado de domínio da minha mente, da minha natureza pecaminosa. Eu era desobediente por natureza, e este é o argumento de Paulo aos Efésios. Eu segui o curso deste mundo, os apetites da minha carne, mas o Evangelho me liberta, e eu sou livre. Eu passo a ter domínio das minhas emoções, domínio dos meus desejos. Eu sou transportado de um estado de domínio do pecado, das trevas, para andar no reino da luz. Essa é a verdade do Evangelho. Há um translado. Eu sou tirado de lá. Eu sou arrancado. E sou conduzido para viver uma nova vida. E uma vida plena em Cristo Jesus. Dias atrás eu ouvi um testemunho do It na cela, e me permite te usá-lo aqui. Quando num momento de pedido de oração, ele disse o seguinte: eu quero pedir ao Senhor que me dê mais tempo de vida. Porque agora eu estou começando a viver. Agora eu sei o que é alegria, o que é viver em Cristo. E é verdade. Porque o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. Antes, vivia sob domínio, falsos prazeres, ilusão, com a mente dominada, cativa. Mas o Evangelho liberta. O Evangelho muda a maneira de pensar. Os valores são mudados. E a imagem que o apóstolo Paulo usa é essa. Há um translado. Eu saio daquele domínio. Eu estava nas trevas. Não tinha visão, percepção. Mas o Evangelho abriu a minha visão. Me trouxe luz. Me trouxe vida. E agora eu quero viver essa nova vida plenamente. Eu quero vivê-la, porque Cristo me satisfaz. Então a imagem é essa de mudança, de transformação, de estado. Não é de lugar, mas de estado. Você pode estar dentro da igreja cativo. Você pode estar com a Bíblia debaixo do braço e ela não ser suficiente para você. Há muitas pessoas em nosso meio, e essa é a questão que Paulo está colocando para essa igreja. Pessoas que querem viver no nosso meio numa prática do pecado. E dizendo: não, pastor, isso é assim mesmo. Não, não é. Porque o Evangelho transforma a sua vida. O Evangelho é luz. Você foi arrancado do estado de sofrimento, de domínio do pecado, das trevas, para andar em luz e novidade de vida. E não vem andar no nosso meio dizendo que isso é normal, que não é. E a igreja tem que reagir a isso. Você tem que mostrar a suficiência das Escrituras, da palavra. Porque nós vamos negar as verdades. E é isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Não, não, não é bem assim. Aí ele conclui o seu pensamento dizendo: O que Jesus fez por nós? Jesus nos perdoou. Através do pagamento do resgate, feito por Jesus na cruz, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. O perdão, Deus me deixa livre da culpa. Eu sou livre. Não tenho mais que andar com sentimento de culpa. Aliás, um dos piores sentimentos que existe é o sentimento de culpa. O diabo, nosso adversário, ele tenta acusá-lo e colocar sobre você a culpa. Mas através do resgate pago por Cristo na cruz, eu recebi o perdão. É a oferta de Deus, isso é graça. Certa vez Jesus, falando a respeito do perdão, ele contou uma parábola para ilustrar essa verdade. E a parábola, a história contada por Jesus, era de um homem que devia uma quantia que ele não tinha condições de pagar. E se ele vendesse a esposa, os filhos, ele não teria condições de pagar aquela dívida. E ele vai ao seu credor e faz um apelo, pedindo clemência, e aquele credor então o perdoa da dívida. E Jesus continua contando a história, dizendo que aquele homem depois, ao encontrar um colega de trabalho que lhe devia uma quantia insignificante, ele nega o perdão àquele amigo. O que Jesus quer ensinar nessa parábola é que, primeiro, que eu e você fomos perdoados de uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Porque o preço da dívida que eu tinha, que você tinha e que nós tínhamos era a morte. E Cristo morre, assume o nosso lugar. Essa é a mensagem da parábola. E uma vez perdoado, com a consciência de que sou pecador perdoado, eu devo perdoar o meu próximo, agir com graça para com aqueles que se relacionam comigo. E todas as vezes que eu negar o perdão ao meu próximo, eu estou deixando de reconhecer o que Cristo fez por mim naquela cruz. Perdoar não é algo natural da nossa natureza. Perdoar é graça. Só conseguimos perdoar quando temos essa compreensão do quanto nós somos devedores. Porque nós normalmente agimos com justiça. Imagina, você é pai, você é mãe, e alguém mata o seu filho. Você tem três caminhos a seguir. Primeiro caminho é procurar descobrir quem tirou a vida do seu filho e vingar, cobrar a vida dele. Você fala, não, pastor, isso não. Eu sou crente. Crente não faz isso. Mas a segunda opção é você fazer todo um esforço, procurar descobrir quem fez e falar, clamar por quê? Justiça. Eu quero justiça. Eu quero justiça. É justo, né, pastor? É justo. Eu sou cristão. Eu ajo com justiça. Mas graça é você procurar com todo o seu esforço quem fez aquilo com seu filho e, ao encontrá-lo, perdoá-lo e convidá-lo para ocupar o lugar do seu filho. Você vai falar, isso não, pastor, não dá para mim não. Mas foi isso que Deus fez com você e comigo. Porque a Bíblia diz que Deus, ao enviar o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, ele me adota. Eu era criatura e me tornei filho. Tornei filho. Nós fomos adotados como filhos de Deus a partir do momento que aceitamos a morte de Jesus, do Filho de Deus na cruz, em nosso lugar. Isso é graça. Eu lembro de uma história contada em um livro, onde um grupo de garotos corria atrás de um outro. E eles estavam armados com paus, faca, pedras, e naquela espécie, corre dali, pega, não pega, e de repente aquele garoto refugia numa tenda. E eles querem entrar, e o senhor que está na tenda diz: não, você não pode entrar, vocês não podem entrar. E o garoto chorando, fica atrás daquele senhor e ele protegendo, e aquele garoto desesperado, chorando, e aquele senhor se põe à frente e diz: não, vocês não vão entrar aqui, vocês não podem entrar aqui. Há uma regra na nossa comunidade, vocês não podem entrar dentro da minha tenda. Por favor, se afastem, e vocês não podem entrar aqui. E um daqueles garotos revoltados, mais agitado, olha para aquele senhor e diz: olha, o senhor não sabe o que esse rapaz, esse garoto fez. Você não sabe o que ele fez. O senhor não sabe o que ele fez. E aquele senhor diz: não me importa o que ele fez, eu vou protegê-lo e vocês não podem fazer nada com ele aqui dentro. E aquele rapaz revoltado diz: olha, ele acabou de matar o seu filho ali fora. Ele acabou de matar o seu filho ali fora. Aquele pai para um pouco, respira e depois diz: vocês podem sair da minha tenda. Uma vez que ele matou meu filho, eu vou adotá-lo como filho no lugar daquele que ele matou. E o autor conclui dizendo: escondidos atrás da tenda, mas escondidos atrás da cruz de Cristo, nós podemos experimentar a graça do perdão de Deus em nossas vidas, e devemos agir da mesma forma com aqueles que se relacionam conosco. A conclusão de Paulo é que Cristo é suficiente, que não existe outro nome, que Ele é supremo, que o sacrifício de Jesus na cruz é central. E se você que está aqui nessa noite reconhecer esse Cristo, esse sacrifício de Jesus como único para a sua vida, e Ele que morreu, mas que venceu a morte, que está vivo, que está aqui nessa noite, e se você convidá-lo a entrar no seu coração, você terá direito de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus vai dar direito a você de participar do seu reino, de ter herança celestial. Mas é somente através de Jesus. Não é através de Jesus mais a igreja, não é através de Jesus mais as obras, não é Jesus mais alguma filosofia, alguma ciência, é Jesus. Ele é a chave. Não existe outro nome, não existe outro meio, só Jesus. E concluo narrando uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, conferencista, pregava em todo o país. Certa vez ele foi convidado a pregar no norte do país, E ele viajou sozinho, e ele disse à família: eu vou sozinho porque eu tenho um amigo da minha adolescência e quero visitá-lo. Vou estar com ele, vou aproveitar a minha estada naquele estado e vou visitá-lo. E assim ele fez. Ele foi pregar numa igreja muito conhecida, muito grande, mas ele resolveu ficar hospedado nessa casa desse amigo, da sua adolescência, da sua juventude. E durante a conferência, no primeiro dia, aquele amigo disse: olha, eu não posso acompanhá-lo até a igreja. Nós temos um compromisso e nós não podemos acompanhá-lo. E ele teve então que se dirigir sozinho para a igreja. Foi naturalmente, alguém da igreja foi buscá-lo. E quando terminou o culto, naquela noite, ele ficou conversando lá com muitas pessoas na igreja conhecidas, e bate-papo, e a hora avançou, e ficou lá muito tarde, e aqueles irmãos foram levá-lo até a casa. E quando ele chegou diante da casa do seu amigo, ele ficou sem jeito de apertar a campainha: vou apertar, vou acordá-los. Já é muito tarde. E esqueceu de pegar o telefone do amigo. E quando ele ficou em frente, ele disse às pessoas que o levaram que eles poderiam ir embora, não tinha problema. E era uma noite muito fria, temperatura abaixo de zero. E ele ficou naquela dúvida: o que eu faço? Não tem telefone. Resolveu apertar a campainha. Apertou, apertou e ninguém abriu, ninguém atendeu. Aí ele ficou apavorado. Começou a gritar, mas viu que não tinha jeito, ele não tinha acesso à dependência da casa. E ele começou a ficar congelado. Ele então começou a sair na vizinhança tentando encontrar uma casa onde ele pudesse ter acesso, e ele percebeu que não tinha. Ele andou alguns metros, depois ele percebeu que já estava andando quilômetros. Não encontrava telefone, e ele estava ficando com o corpo congelado, e de repente ele caiu. E ficou todo molhado. E o desespero começou a tomar conta da sua vida, e ele ficou apavorado, já começando a sentir algumas reações no seu organismo, e ele continuou caminhando, percebendo algumas dificuldades, até que ele encontrou um hotel, e com muita insistência alguém atendeu. E ele disse: olha, eu preciso de abrigo, eu preciso localizar uma residência onde estou hospedado. E aquele pessoa que o atendeu procurou ali identificar aquela família, encontrar o telefone, e de repente ele conseguiu isso, conseguiu o telefone da família e fez uma ligação. E do outro lado está o seu amigo. Quando atendeu, ele disse: olha, estou surpreso, o que aconteceu? Nós estamos aguardando você, rapaz, há quanto tempo? Ficamos aguardando você muito tempo, você demorou muito, o que houve? E ele disse: rapaz, é uma longa história, eu estou mal, estou longe. E aquele amigo disse: rapaz, eu disse a você quando você estava saindo, você não lembra? Eu entreguei a você, quando você estava saindo da minha casa, uma chave da nossa porta. Eu coloquei na sua mão, você colocou no bolso, eu vi você colocando no bolso a chave. Enfia a mão no bolso, que a chave da nossa casa está no bolso do paletó. E quando ele enfiou a mão, a chave estava ali. A solução estava o tempo todo no bolso do paletó. E ele quase perdeu a sua vida naquela noite. Qual a moral dessa história? Jesus é a chave para a sua vida. Jesus é a chave para a herança celestial. Jesus é a chave para os seus problemas. Jesus é a chave para as suas dependências, seja ela quais forem. É Jesus. Ele é a chave, ele está aí. Mas muitas vezes eu corro, luto, vou em tantos lugares, eu busco culto de libertação, eu busco isso. Jesus libertou você, meu irmão. Foi na cruz. Isso não acontece num culto. Isso acontece eu na cruz. O tempo todo está aí. Ele está na sua vida, se você o recebeu como Salvador. A chave está aí. Mas tem que tomar posse dela. Você não pode esquecer essas verdades. Se você esquecer essa verdade, você vai ficar correndo, 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 desesperado, quando a solução está ao seu alcance. E a solução é Jesus. Amém? Eu quero cantar uma canção com vocês e depois nós vamos orar. Vamos colocar de pé. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, está vivo, está aqui nessa noite. E eu quero encorajá-lo a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça e falar com Ele. Ele pode ouvi-lo nessa noite. Se você crer nessas verdades expostas, que você reafirme aí no seu coração, com seus lábios, diga: Senhor, eu creio em Jesus, morreu por mim, pagou o preço pelos meus pecados, me libertou, me transportou para o seu reino, perdoou os meus pecados. Se você nunca fez uma entrega da sua vida, declare isso com seus lábios: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus nessa noite. Se você sente esse desejo no coração, se você entende que há essa necessidade, verbalize isso. Coloque diante dele. Ele está aqui. Ele pode ouvi-lo. Ele pode libertá-lo de qualquer coisa, porque o seu sacrifício na cruz foi para libertá-lo da vitória, para você viver uma nova vida, para você ser verdadeiramente livre de qualquer circunstância, pensamentos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nosso desejo é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir entre nós nessa noite. Que o Teu Espírito clarifique a Tua palavra exposta nessa noite. Que o Teu Espírito toque mente e coração. Que o Teu Espírito transforme vidas aqui nessa noite. Que o Teu Espírito opere libertação, perdão. Transforme vidas para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor. Nós cremos e nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta congregação e sobre a Tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.